Seja bem-vindo ao terceiro episódio da Janela Europeia. O episódio de hoje irá abordar o tema da importância da União Europeia e o impacto no nosso cotidiano, e para isto contamos com a presença da professora Isabel Camisão, ao qual agradecemos desde já a sua disponibilidade. A nossa prezada convidada é doutora em Ciência Política e Relações Internacionais, mestre em Estudos Europeus e licenciada em Relações Internacionais pela Universidade do Minho. É atualmente professora associada de Estudos Europeus da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, diretora de mestrado em Estudos Europeus e subdiretora da Faculdade de Letras, com pluro da acreditação, projetos e centros de investigação. E as suas áreas de investigação incluem instituições da União Europeia, governação europeia, liderança e negociação internacional.
Então, como é bem entendido, a União Europeia foi concebida como um projeto de paz e reconciliação dos Estados Europeus após duas devastadoras guerras mundiais. Como é que esta origem influenciou os objetivos iniciais da União Europeia e como é que a União Europeia se adaptou ao longo do tempo para fazer face aos novos desafios?
Ok. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. É um gosto estar convosco, é um gosto estar rodeado, possivelmente no podcast não vão ver, mas rodeado de estudantes do primeiro de vários anos que já concluíram e, portanto, é um gosto estar aqui convosco e dar-vos os parabéns. Em particular ao NAPEC por estas iniciativas. É muito bom que, de facto, vocês abram ao mundo e que se possa falar sobre a União Europeia. Projeto de paz, não é? Bom, de facto, esse era o objetivo inicial, não é? Nós temos, havia várias alternativas, digamos assim, para tentar pacificar a Europa, não é? Infelizmente percebemos hoje que a guerra não é, na Europa não é uma realidade distante, mas, de facto, esse objetivo maior presidiu e continua a presidir ao projeto europeu. E, de alguma forma, também esta ideia de nós começarmos por pequenos passos, não é? Porque, muito embora este seja um ideal muito interessante, digamos assim, e que, de facto, presida ao projeto, era importante encontrar pontos comuns para unir os Estados. E, portanto, desse ponto de vista, a integração económica ou a parte mais económica da integração começou por ser o motor deste projeto, que depois efetivamente construiu ou vem construindo uma união política. E, portanto, nós temos esse ideal em continuidade e, de alguma forma, também percebemos que naqueles que são os Estados-membros da União Europeia foi formada uma comunidade de segurança. Portanto, nós não vemos, muito embora tenhamos a guerra na Europa e às portas da Europa também, enfim, noutros pontos geográficos do mundo, mas agora na Europa, nós não vemos ou não equacionamos uma guerra entre os Estados-membros da União Europeia. E, portanto, nessa medida, isto é de facto um projeto de sucesso. E, portanto, continua a ser um aspecto fundamental e a questão da segurança continua a ser um aspecto fundamental também deste projeto. Da segurança não só dos Estados-membros, mas da segurança da União Europeia como fornecedor também de segurança, ou seja, o seu papel no mundo. Há bocado estávamos a falar da questão de como é que a União Europeia se posiciona, como é que é um ator global, não é? E este aspecto, como é que o faz? Ela tem vindo a ajustar-se, efetivamente, não é? Durante muito tempo pensava-se que um aspecto fundamental era a ideia de potência normativa, não é? A ideia de a União Europeia poder exportar aqueles que também são os seus valores, mais uma vez, a questão da democracia, do Estado de Direito, do respeito pelos direitos humanos e, portanto, tudo isto, não é? Tem como chapéu maior este ideal pacificador também dos Estados Europeus. E, portanto, efetivamente, nós vemos um ajustamento também à nova realidade e ao novo contexto, mas não deixa de estar presente no discurso da União Europeia, mesmo que a esta potência normativa nós estejamos a juntar outras dimensões que são importantes, mas não deixa de estar presente no discurso este ideal de paz.
Muito bem. A ideia de cidadania europeia é única e com ela conseguimos estabelecer um vínculo entre os cidadãos e os Estados-membros, de modo a que fomentemos o aumento da legitimidade democrática. E tentamos recriar, de certo modo, a relação que existe já entre os cidadãos e os Estados nacionais. Como é que considera que essa cidadania se pode manifestar na prática e de que modo é que os cidadãos europeus participam diretamente ou não diretamente no processo democrático da União Europeia. E se ainda considera que pode existir um gap de comunicação entre a União Europeia que possa facilitar o surgimento de um déficit democrático, por exemplo?
A cidadania europeia é extremamente importante e, como estava a referir de alguma forma na sua questão, ela é complementar das cidadanias nacionais e surgiu precisamente também para criar, porque um dos elementos identificadores que nós temos com o nosso sistema político nacional é precisamente a questão de sermos cidadãos. É uma espécie de contrato, não é? Em que temos deveres associados, mas temos também direitos que decorrem precisamente deste contrato, digamos assim. E, portanto, de alguma forma, nós não tínhamos isto explicitamente na União Europeia com o Tratado de Maastricht e a cidadania, e que trouxe um tratado que criou a União Europeia. Efetivamente aparece-nos essa cidadania europeia como complementar da cidadania nacional e, portanto, é também um elemento que foi trazido para aproximar os cidadãos. Dá-nos um conjunto de direitos importantes, desde logo o facto de não podermos ser discriminados em função da nossa nacionalidade, um direito fundamental muito associado à cidadania europeia, que é a liberdade de circulação. Curiosamente, ao contrário, por exemplo, do que acontece com a cidadania nacional, que está muito territorializada, não é? Nós associamos a um Estado e, portanto, a um território. A cidadania europeia tem essa diferença fundamental, que é a questão da nossa circulação e da nossa liberdade de circulação, e é isso que nos faz cidadãos europeus, também cidadãos de tal forma do mundo. Dito isto, ela tem uma fragilidade quanto a mim, que é não tem tão presentes os deveres. E essa questão da participação que estava a referir, de como é que nós podemos participar, é evidente que o conjunto de direitos que nos dá, desde logo, por exemplo, também o direito de eleger e ser eleito nas eleições europeias, o direito de proteção consular ou nas mesmas condições dos nacionais de um Estado, se nós não tivermos proteção de embaixada ou consular naquele Estado, etc., traz-nos, de facto, esse conjunto de direitos de participação. Torna mais claro. Mas, para além disso, independentemente destes direitos que estão explicitados na questão da cidadania, o facto de nós sermos cidadãos europeus também nos deve levar a, um bocadinho nisto que vocês estão a fazer, conhecer melhor o sistema político, para podermos perceber como é que nós podemos melhorá-lo também. E nós podemos melhorá-lo através da nossa participação, porque se nós não quisermos conhecer ou não soubermos quais são os canais de participação ou não os utilizarmos, não é? Desde logo o mais evidente, que vai aparecer aí em junho, não é? 9 de junho, no caso de Portugal, que são as eleições para o Parlamento Europeu. Mas muitas outras formas de participação, a iniciativa de cidadania europeia, a propósito da cidadania europeia, não é? Em que podemos, de alguma forma, pedir à Comissão que faça uma legislação numa determinada matéria, as consultas públicas, a lista de legislação e outras medidas que estão em consulta pública e que nós podemos ir lá e dizer qualquer coisa, ter a sua opinião, farto de mostrar sites, não é? Que eles tiveram aulas comigo, mas tem a ver com, de facto, os canais que estão aí, o painel, os painéis de cidadãos, que é assim, uma iniciativa nova que derivou da Conferência sobre o Futuro da Europa e que foi uma das iniciativas que a Comissão recuperou porque funcionou bem. Toda esta tentativa de ligação à juventude, vou um bocadinho ao encontro daquilo que me estava a perguntar do déficit de comunicação. Sim, eu acho que existe um déficit, mais do que um déficit democrático, acho que existe de facto um déficit de comunicação. Eu não sei se é um déficit de comunicação porque a União Europeia não está a comunicar suficientemente ou se ela não está a chegar suficientemente às pessoas, sobretudo também aos jovens e aos menos jovens. Também existe, porque eu acho que a União Europeia tenta comunicar e tem muita informação. Há bocado estava lá dos sites, quer dizer, há uma informação imensa, se calhar até há informação demais, porque às vezes quando nós temos que navegar por muita informação também se torna difícil quando somos quase sobrecarregados com um excesso de informação. Mas há uma tentativa até também, mesmo em relação à juventude, utilizar outros canais, redes sociais, etc., que numa comunicação mais rápida, mais direta. Ainda assim, eu acho que continua a ser, às vezes não é evidente aquilo que devia, que eventualmente, salvo melhor opinião, parece evidente, que é o impacto da União Europeia no nosso dia-a-dia, não é? E, portanto, a União Europeia tem, até porque os Estados delegaram um conjunto muito significativo de competências, a maior parte delas são partilhadas, ou seja, os Estados não as transferiram totalmente, também retêm competências nessa matéria, mas ainda assim uma parte da legislação, uma parte das decisões são tomadas no nível supranacional e, portanto, impactam-nos diretamente. E se nós não utilizamos os canais que temos, temos outros canais, nós podemos também influenciar indiretamente, podemos influenciar influenciando os nossos governos nacionais que têm assento no Conselho da União Europeia, ou, não é, se for o Primeiro-Ministro ou o Chefe de Estado ou de Governo no Conselho Europeu, e, portanto, podemos influenciá-los também. Mas, efetivamente, depois há outras formas que podemos influenciar se estivermos em partidos políticos, ou se nos manifestamos, se temos parte de movimentos sociais, quer dizer, há muitas formas de participação política. No fundo, são as mesmas formas que temos no nível nacional, não é? E que podemos usar no nível supranacional. Agora, é um nível um bocadinho mais distante, e sabemos nós que quanto mais distante estiver o sistema político distante, mesmo em termos de distância física, estiver o sistema político, mais, naturalmente, às vezes maior dificuldade há em nós nos envolvermos e percebermos o que é que faz, quem é que faz. É um sistema um bocadinho mais complexo, porque não tem aquela divisão clara de poderes, há uma interdependência entre as instituições e, portanto, a questão da língua, que às vezes dificulta, nós não falamos todos a mesma língua, e muito embora a União Europeia deva comunicar nas 24 línguas oficiais, há sempre uma dificuldade na comunicação imediata, na mediatização das próprias questões europeias pelos órgãos de comunicação sociais, que estou a falar aqui dos tradicionais, os legacy media, não é? Ou seja, o que é que sai de notícia em termos europeus, questões mesmo europeias? Obviamente que agora temos muito, por exemplo, a propósito da guerra, a propósito da invasão da Ucrânia pela Rússia, a propósito da guerra entre Israel e o Hamas, quer dizer, quando nós temos conflitos sérios ou quando tivemos a crise pandémica, tivemos também mais questões europeias nos noticiários, etc. Mas, de regra geral, não temos grandes questões. E, portanto, isso também não nos chega, isso dificulta. E, portanto, eu acho que eu tenho dificuldade com a questão do déficit democrático. Porque eu tenho dúvidas que existe um déficit democrático. Quando nós vemos todos os canais e tudo aquilo que está disponível à nossa disposição para podermos participar, eu não vejo que seja menor do que o que temos no nível nacional. Mas há dificuldades, e de facto essa da comunicação eu acho que é muito bem sublinhada da sua parte, porque efetivamente é um problema. E confesso também, se me perguntar, não me perguntem já, dizer, como é que se resolve, porque não sei, quer dizer, a União Europeia tem feito, há uma tentativa de expor, há um esforço, uma tentativa de chegar aos cidadãos, chegar aos jovens, há uma série de programas também para fomentar esta identidade europeia, mas não é fácil. Não é fácil até porque, desculpem o clichê, eu sei que é um clichê, mas essa ideia de que de facto são, mesmo muitas vezes os governos utilizam, até por questões eleitorais, etc., aquilo que poderiam ser aspectos positivos atribuídos à decisão no nível supranacional como sendo decisões nacionais em que o Estado teve um papel muito relevante e até pode ter tido, não digo que não, e quando são coisas que são um bocadinho mais complicadas de referir aos cidadãos, foi sempre a União Europeia que decidiu e foi sempre uma imposição da União Europeia, quando os decisores são também eles. Estão nos mesmos fóruns, as decisões passam por aí. Portanto, não sei muito bem como é que se resolve essa questão, confesso. Mas acho que existe, de facto, esse déficit de comunicação. Não apenas internamente, mas também externamente. Volto outra vez ali à Maria e a seu ator global. Mas às vezes há um déficit de comunicação. A União Europeia, aqui há uns tempos, tinha uma ideia de rebranding, ou seja, de tentar, todas as políticas no âmbito da ação externa são muitas, não é? Vocês veem, não é? Na União Europeia como ator global, não é só a pesca, ou a política comum de segurança e defesa. E havia muitos instrumentos da União Europeia muito dispersos e que, por vezes, não eram já, quer dizer, quem estava a receber aquele apoio através de determinadas políticas ou através de determinados acordos com Estados terceiros, não percebia bem que aquilo era da União Europeia. E houve uma tentativa até de reagrupar determinados instrumentos, nomeadamente instrumentos financeiros, para que houvesse uma espécie de rebranding, ou seja, que se percebesse que era a ação da União Europeia. E esta comunicação é também difícil. Ou seja, que se pressiona. Uma coisa é o que estamos a fazer. Outra coisa é sermos capazes de comunicar o que estamos a fazer. E com isto eu não estou a dizer que a União Europeia faz tudo bem. Atenção. Mas estou a dizer que faz muita coisa bem e que às vezes a mensagem não nos passa.
Ok. Relativamente ao triângulo institucional, a Comissão Europeia é uma instituição que desempenha um papel central na tomada de decisões. De que forma é que esse órgão equilibra a representação dos interesses nacionais europeus? E, relacionando um pouco com o Parlamento Europeu, de que forma é que estas decisões têm impacto direto na vida dos cidadãos?
Ok. Eu sou suspeita, porque vocês já deviam saber que eu adoro a Comissão Europeia.
Estou a brincar.
Mas é uma instituição que eu gosto particularmente, talvez pela centralidade que ela pode ter, precisamente, no sistema de governação da União Europeia. Porque quando fala aí como é que ela equilibra os interesses nacionais e os europeus, ou seja, a Comissão tem que agir, eu costumo dizer isso também nas minhas aulas, mas não é apenas porque eu gosto de enumerar princípios. O princípio da independência é fundamental mesmo para a ação da Comissão, porque se ela não tiver este princípio, ela não consegue ser o garante do interesse geral, é a forma de equilibrar esses interesses, não é? Porque ela não pode ser representante de interesses nacionais, porque para isso nós já temos outras instituições, lá está. Há bocado estava a dizer que a União Europeia não tem aquela separação clássica, ou pelo menos que nós associamos, não é, de poderes, mas tem um equilíbrio de poderes e um equilíbrio institucional que fica prejudicado se, por exemplo, a Comissão não for independente, não é? E, portanto, a Comissão deve ser o garante do interesse geral, que está para além, não é, dos interesses nacionais, que já estão representados em instituições próprias, como é o Conselho da União Europeia e o Conselho Europeu. E, portanto, ela tem, de facto, e pode ter um papel fundamental, também de parceria, obviamente, de interdependência, ou seja, ela tem que se, para fazer isto, e tendo o direito de iniciativa, não apenas a iniciativa legislativa, mas um direito de iniciativa mais geral, precisa dentro para servir isto, porque se ela tem que ser o garante do interesse geral, ela tem que fazer o que está ao seu alcance para, não é, para fazer avançar o processo de integração de forma a que sirva esse interesse. Como é que serve esse interesse? De forma muito simples, resolvendo os nossos problemas e respondendo às nossas expectativas, porque é para isso que serve um sistema político. Quer dizer, um sistema político que produz políticas públicas que têm que ser direcionadas para aquilo que são as expectativas dos cidadãos e para aquilo que são os problemas dos cidadãos e, portanto, arranjar soluções para os resolver. Se as decisões devem ser tomadas no nível supranacional ou não, não vou agora começar aqui a debitar princípios, não tinha falado da subsidiariedade, etc. Isto é, é evidente que a decisão deve ser tomada o mais próximo possível dos cidadãos. Mas, dito isto, há questões, sobretudo problemas que são transversais aos vários Estados, que são às vezes que ultrapassam a União Europeia, que são globais e que, portanto, eu acho que até mesmo só com o senso comum nós percebemos que uma coordenação, pelo menos, da resposta é melhor do que se cada Estado individualmente estiver a pensar como é que vai resolver e como é que vai responder àqueles problemas, sem prejuízo de depois poder haver acertos que tenham a ver com as especificidades dos Estados e mesmo dentro dos Estados com as especificidades locais, regionais. Porque, de facto, se calhar outro princípio que presidiu, para além da questão da paz, era o desenvolvimento, a construção da União Europeia, o desenvolvimento económico e esta ideia de que nós todos caminharíamos para o mesmo nível de desenvolvimento, e sabemos hoje que isso não é assim. As assimetrias continuam. Não quer dizer que não tenhamos todos feito um caminho grande e positivo, mas existem assimetrias e, portanto, as coisas de facto também não podem ser feitas todas da mesma maneira, porque há especificidades, e daí também a questão até da intervenção dos governos locais, etc., dos órgãos de poder locais, mesmo que não sejam estados muito descentralizados. Mas, dito isto, para dar a volta toda, que já não sei que estava aí alguns na sua pergunta, o Parlamento Europeu, a questão da interdependência e da relação com as outras instituições do triângulo institucional é fundamental e, portanto, a Comissão Europeia não pode agir como uma espécie também de competidora com as outras instituições. É por isso que ela às vezes é criticada, porque parece que está a servir, não é? Ao contrário do tal princípio da independência e o interesse de um Estado, ou que está eu não diria servir, talvez não tenha sido uma boa palavra, mas que está a ajustar-se àquilo que são, àquilo que os Estados aceitariam. E, portanto, esse é um equilíbrio muito difícil que a Comissão tem que fazer, porque a Comissão deve fazer propostas um bocadinho mais ambiciosas, sim, mas também não podem ser tão ambiciosas que depois fiquem bloqueadas no Conselho e que nunca mais tenhamos decisão, porque é melhor termos alguma decisão, mesmo que não seja aquela que todos gostaríamos em termos de ambição, sobretudo em matérias que são muito complicadas, em que os stakes são muito altos e que os Estados percepcionam como estando o seu interesse nacional muito em jogo e, portanto, sabemos nós que às vezes não vai haver decisão. E, portanto, esse equilíbrio, é por isso que quando nós dizemos, mais uma vez, às vezes estamos a debitar coisas, mas não é debitar por debitar nas aulas. Quando eu digo que a Comissão, antes de fazer uma proposta legislativa, tem que fazer as consultas adequadas e deve ser... Estas consultas adequadas são precisamente para medir o pulso, tomar o pulso um bocadinho daquilo que serão o aceitável para as várias instituições que estão envolvidas, nomeadamente também o Parlamento Europeu, que nos representa, que deve representar os cidadãos, não é? E por isso é que nós devemos eleger e votar, porque depois aquelas pessoas que estão lá vão mesmo representá-lo. Representarmos e vão tomar, independentemente de nós termos votado ou não, e vão tomar decisões que são importantes e que, como estava a dizer, têm impacto no nosso dia-a-dia a toda a hora e a todo momento. E, portanto, nós queremos fazer essa escolha, mas tem que ouvir outras partes interessadas. Por exemplo, entram aqui os grupos de interesse, as consultas, as pessoas, interesses organizados, que podem até ser interesses organizados com fins lucrativos, que visam só as empresas. Pode ser indústria, podem ser organizações da sociedade civil também, sem nenhuma, ou seja, que defendem ou advogam determinadas causas. Mas porque é preciso ouvir, até porque a sociedade é bastante fragmentada, e se calhar até neste grupo que está aqui, que é um grupo relativamente pequeno, se nos fossem perguntadas as prioridades e como é que chegamos, e como é que respondemos, e o que é que devemos, em termos dos recursos limitados que temos, o que é que devemos priorizar, possivelmente tínhamos até respostas diferentes. E isto já partindo de que todos acreditamos nos valores europeus e todos os partilhamos, e já não estou a falar de derivas esquisitas, estou a falar de, não é, de todos termos esta base. Mas mesmo assim, temos divergências e diferenças em relação às respostas e como é que devem ser feitas. E a Comissão tem esse papel muito importante, por isso é que eu acho que a Comissão é um ator muito interessante, na medida em que essa representação do interesse geral implica também essa, desculpem a expressão mais coloquial, essa ginástica, esse jogo de cintura, de perceber como é que eu posso ser progressista, ir mais para a frente, avançar o processo de integração, mas sem me inviabilizar, sem tornar as coisas num bloqueio, até porque a Comissão também tem esse papel de desbloqueadora de acordos, portanto não pode ser tão rígida e estar tão focada, quer dizer, focada deve estar, mas está tão fechada numa posição que não permita, de facto, que o acordo seja atingido. É verdade que isso às vezes resulta naquilo que se chama, não é, o acordo com o mínimo denominador comum, mais um clichê, mais um jabão, mas que, pronto, que não é o ideal, porque todos nós já estamos a ver qual é o ideal, estávamos a ver qual é a solução ideal. Mas este equilíbrio de instituições às vezes está, enfim, possibilita isso mesmo, apenas o mínimo denominador comum, mas é melhor do que não termos denominador nenhum. Comum, pelo menos, não é?
Portanto, a União Europeia não se trata apenas de uma união económica, trata-se também de um órgão que procura uma maior cooperação, entre uma cooperação política entre Estados-membros. Como é que considera que essa cooperação e essa mediação se traduz na prática? Especialmente agora com os crescentes desafios geopolíticos e especialmente em situações de crise.
Ora bem, traduz-se de forma difícil. Sim, concordo absolutamente. A União Europeia não é apenas um projeto económico. Isso foi o início, foi o arranque, mas nunca foi o objetivo final. E, portanto, isto é um projeto político, isso é que estamos a falar de sistema político e de produtor de políticas públicas, se nós comparamos com outras organizações internacionais, isso não existe. Ou não existe na mesma medida, não é? E, portanto, são muito mais limitadas, normalmente limitadas. Mesmo organizações inspiradas pela União Europeia são limitadas à dimensão económica. Mas essa ideia da coesão é sempre importante, porque, sendo um projeto e uma união política, não é um Estado. E, portanto, nós temos, desde logo, sempre essa dificuldade. Quando nós não temos um Estado, é preciso conciliar e articular as posições de 27 Estados. E isso torna-se, por vezes, difícil do ponto de vista interno, sobretudo em momentos mais dilemáticos, por exemplo, a crise, não é? Até porque, por vezes, a crise não afeta da mesma maneira todos os Estados. Sei lá, por exemplo, nós na pandemia tivemos essa percepção de que a crise era de alguma forma simétrica, porque todos éramos afetados e não foi também culpabilizado nenhum Estado. Mas se nós recuarmos, por exemplo, à crise económica e financeira, na verdade, crise da zona euro, não é? Crise das dívidas soberanas e depois crise da zona euro. Vocês são muito jovens, parece há pouco tempo, mas eram muito jovens ainda nessa altura, mas, enfim, até por aquilo que houve nas aulas, etc., houve uma culpabilização de uma parte dos Estados. Não estou com isto a dizer que estava correta, mas houve, não é? Houve uma divisão entre o Norte e o Sul, aqueles que não cumpriam as regras e os que, muito cumpridores, que tinham que vir salvar os outros. E, portanto, toda esta narrativa torna difícil, às vezes, essa coesão. Portanto, é difícil, por vezes, para a União Europeia, mesmo do ponto de vista da sua gestão interna e para as instituições que têm que fazer um bocadinho este papel, mais uma vez, de coordenação. Volto a falar da Comissão. Não é que a Comissão seja a única, esse papel pode ser feito por outras instituições, mas também um bocadinho pela posição que tem, a Comissão assume, por vezes, esse papel de coordenação e não é fácil. Quando estamos a olhar para fora, às vezes ainda é mais complicado, porque nós sabemos tradicionalmente, embora tenhamos agora até exemplos bastante positivos nessa medida, mas era comum dizer que esta ideia da Europa a uma só voz não era fácil. Ou seja, muitas vezes em relação a aspectos, conflitos ou eventos, fenómenos internacionais, não havia uma posição conjunta da União Europeia ou essa posição era difícil de conseguir. E isso é uma fragilidade para o ator internacional. Portanto, essa resposta conjunta, quer às crises, que normalmente são crises também, que nunca são só, são crises multidimensionais e, portanto, têm, e muitas vezes são crises também que afetam, que têm uma dimensão externa. Cá estava a falar da crise pandémica. Se nós pensarmos como é que a União Europeia respondeu do ponto de vista interno, houve uma série de medidas e de políticas que foram acionadas para isto, mas vimos que houve uma preocupação, talvez porque esta comissão, quando chegou, disse que ia ser uma comissão geopolítica e, portanto, a geopolítica põe a ênfase no papel da ação externa da União Europeia e, portanto, houve uma preocupação de acompanhar estas medidas internas sempre com medidas externas, ou seja, a União Europeia tentou, de alguma forma, e em alguns momentos exerceu, por exemplo, uma liderança naquilo que foi a recolha de fundos para os países menos desenvolvidos e que não tinham tantas condições para lidar com a pandemia e com os investimentos que eram necessários, nomeadamente em infraestruturas e depois vacinas, etc. A questão da COVAX, a questão de pensar mesmo como é que se poderia reformar a Organização Mundial de Saúde ou como é que se poderia dar uma resposta conjunta e, portanto, paralelamente houve estas preocupações. E, portanto, até porque se nós pensarmos, a União Europeia tem tentado não compartimentar as políticas internas e externas. Vocês agora têm duas disciplinas. Políticas da União Europeia e União Europeia, um ator global, em que nós tentamos, de alguma forma, dar a dimensão mais interna ou a dimensão mais externa. Mas, na verdade, na dimensão externa, há uma espécie de toolbox, não é? Que vai buscar todas as políticas internas, nomeadamente o mercado interno, por exemplo, que estão ao serviço dessa ação externa, não é? Porque, por exemplo, a cooperação para o desenvolvimento não existe sem os acordos comerciais, muitas vezes, que são feitos com esses Estados. E nós temos determinados valores que procuramos exportar e isso é feito, por exemplo, através da condicionalidade política. Portanto, há uma interligação, não é possível traçar essa fronteira entre isto e a dimensão interna. Claro que nós temos desafios próprios da dimensão interna, desafios até com alguns Estados-membros, desafios que têm a ver, voltando às suas questões anteriores, com talvez esse gap na comunicação e os cidadãos, enfim, às vezes não estarem absolutamente contentes com aquilo que tem sido a solução dos seus problemas. As crises não ajudam, porque quando nós temos um nível de desenvolvimento económico acelerado, em geral, pelo menos naquilo que é o imediato, nós estamos mais satisfeitos, não é? Porque as condições para que haja uma série de conjunto de direitos que não estão assegurados, etc., são maiores, nomeadamente em termos de trabalho, de oportunidades profissionais, mesmo para vocês jovens, não é? Poderem escolher, sim, eu quero ir para outro país, mas é porque eu quero e não porque eu não consigo arranjar aqui um emprego que me satisfaça e que seja, que tenha um salário adequado àquilo que são as minhas qualificações, etc. E, portanto, as crises dificultam isso também. Mas há desafios inerentes aos regimes democráticos que os Estados e a própria União Europeia têm que lidar, não é? Nomeadamente a questão da, por exemplo, da abstenção, mas outras questões como interferências eleitorais, desinformação, enfim. E, portanto, tudo isto, a União Europeia tem que gerir estas coisas todas. Eu já não sei bem se não respondi a uma parte da sua pergunta, porque se não me lembro. Tinha aí várias dimensões, mas se eu não responder, digam-me, porque às vezes depois entusiasmo-me com outras coisas e distraio.
Novamente, à livre circulação de pessoas. Sabemos que foi um grande processo e uma característica muito singular da União Europeia. De que forma é que o espaço Schengen influenciou as entidades nacionais e como é que as políticas de fronteiras são gerenciadas para que exista um equilíbrio entre a segurança e a mobilidade?
Voltando um bocadinho àquilo que estava a dizer atrás, de facto, o princípio da liberdade de circulação, e há várias liberdades, não é, que são inerentes ao mercado, mas esta liberdade de circulação de pessoas é um princípio fundamental, não é, e basilar do próprio processo de integração europeia. Aliás, estávamos há pouco a falar da pandemia, vimos isso quando ficamos confinados, quando fecharam fronteiras, no sentido de recusaram o controle de fronteiras, quando não podemos circular, nem para fora da Europa, mas também dentro da Europa, e, portanto, percebeu-se essa tensão, porque isso é um princípio, nós estamos, de facto, habituados a essa liberdade de circulação, portanto, isso é importante. Mas isto que referiu de ter que haver um equilíbrio também entre liberdade e segurança é fundamental. Mais uma vez, a questão dos equilíbrios, se calhar é uma palavra que vai aparecer aqui muito, mas que tem que existir, e, de facto, procurou-se. As fronteiras são, para os Estados que estão no espaço Schengen, e que são, no caso da União Europeia, a partir de 31 de março todos, menos Chipre e a Irlanda, portanto estamos a falar de 25 em 27. E, portanto, Schengen, que permite essa liberdade, que veio permitir essa liberdade de circulação, está regulada, não é? E, portanto, ou seja, está regulada através do Código de Fronteiras de Schengen, não é? Que tem especificamente quais são as regras e quais são as exceções, porque às vezes tem que haver exceções, mais ou menos por causa da segurança. Ou seja, há cláusulas deste Código que permitem, de facto, aos Estados, em determinadas circunstâncias, justificadas, desde comunicadas à Comissão, volto outra vez, não só à Comissão, ao Conselho e ao Parlamento Europeu, possam repor o controle de fronteiras. Também, isto é, quando nós dizemos não há controle de fronteiras, isto não é absolutamente assim, para além destas exceções, em que há mesmo e pode haver uma reposição. Nós tivemos um exemplo a propósito das Jornadas da Juventude, Mundiais da Juventude, não é? Portugal pediu o acionamento dessa exceção para repor fronteiras, porque era muita gente a circular dentro do território nacional, e, portanto, mas tiveram mais, enfim, com a pandemia foram repostos vários controles de fronteiras, com os atentados terroristas, por exemplo, temos vários exemplos. Depois, se os Estados às vezes exploram um bocadinho essa cláusula para manter, para além daquilo que seria expectável, esse controle de fronteiras também acontece. Mas efetivamente essa questão desse equilíbrio é importante e para além disso, ainda no domínio da segurança, Schengen é gerido por um sistema de informação. E esse sistema de informação permite a recolha de dados precisamente por causa da questão da segurança. Eu acho que mais do que, ou seja, nós temos que enquadrar, se calhar, esse princípio da liberdade de circulação no espaço de liberdade, segurança e justiça, porque depois nós temos um conjunto de políticas que convergem para a criação deste espaço de liberdade, segurança e justiça, nomeadamente a cooperação policial, a cooperação judiciária, a política de fronteiras também externa, não é? Externa da União Europeia, porque também é importante, para além de que estamos aqui a falar só fronteiras internas, não é? Quando estamos a falar de Schengen, de cada Estado, e portanto, dessa forma, nós temos uma série de legislação que nos permite gerir e que nos permite esse equilíbrio. Há sempre formas de melhorar, até porque às vezes somos confrontados, como foi o caso da pandemia, em que muitos Estados pediram, de facto, a reposição do controle de fronteiras, fizeram, não se, ou seja, comunicaram e fizeram de imediato, mas em que se percebeu que era dúbia a interpretação se, por exemplo, o Código de Schengen permitia ou não essa reposição ao abrigo de uma ameaça de saúde pública. Porque os Estados reagiram exatamente como reagem quando percepcionam uma ameaça externa. Fecharam fronteiras. É logo a primeira coisa. Mas não era muito claro que isso pudesse ser feito assim, ou seja, foi feito, mas... E, portanto, uma das coisas que se fez foi reformar, foi uma proposta, lá está, da Comissão, para reformar o Schengen Border Code, portanto, o Código de Fronteiras de Schengen, para que já se pudesse, no fundo, ajustar este tipo de ameaças, que sabemos que, esperemos que não exista nenhuma no futuro próximo, mas pode existir, não é? E, portanto, como é que lidamos com isso? Mas eu acho que mesmo até durante a pandemia foi claro essa tentativa de equilíbrio que referiu e que acho que é fundamental, porque sim, fez isso, mas a Comissão esteve sempre muito atenta e as outras instituições que tiveram que depois responder, para que também soube, isto é, que a segurança não aparecesse como uma justificação para coartar direitos, que é um direito fundamental nosso, por causa precisamente da cidadania europeia, este processo de integração, esta liberdade de circulação, e, portanto, só pode ser no limite em que é necessário, em que é proporcional àquilo que estamos a tentar, em que é absolutamente demonstrado que é necessário para aquilo que estamos a fazer. E eu acho que até verificamos isso, portanto, com as limitações que existem, acho que temos ferramentas e foram criadas ferramentas para que possamos fazer esse equilíbrio entre, com as várias políticas, como digo, que convergem também, não podia estar também a política de migração, a política de asilo, etc., mas que convergem para esse espaço de liberdade, segurança e justiça, portanto, liberdade, segurança e justiça. E isto, não é? Permite perceber este equilíbrio, portanto, acho que temos ferramentas.
Portanto, para além dos desafios mais óbvios, como obviamente o Brexit, quais é que são os principais desafios que a União Europeia enfrenta atualmente, especialmente em termos de coesão interna e representação global?
É uma pergunta que nos podia deixar aqui. A União Europeia tem, de facto, desafios óbvios do ponto de vista interno, desde logo a questão que já referiu há bocado e que tem a ver com como lidar com questões como derivas no Estado de Direito, nos regimes democráticos, ou seja, o crescimento de regimes iliberais dentro da própria União Europeia, porque, mais uma vez, nós temos que ir sempre à base. A base são os valores fundadores da União Europeia. E os tratados dizem que os valores fundadores são a democracia, a liberdade também, o Estado de Direito, o respeito pelos direitos humanos, a não discriminação, incluindo os direitos das minorias, portanto, a igualdade. E, portanto, se esses são os valores fundacionais, ou fundadores, nós precisamos de os ver plenamente aplicados internamente para que depois possamos querer promovê-los externamente, porque senão fica aqui, não é? A credibilidade do ator, também do ponto de vista externo, fica posta em causa, porque se há esses problemas. E depois esta questão dos cidadãos, de algum desencanto dos cidadãos, não é propriamente só com a União Europeia, é com as instituições políticas, com as instituições que nos representam, e, portanto, há um conjunto de aspectos importantes. Há bocado estávamos a falar das crises, nós tivemos crises sucessivas, ainda estamos em crises sucessivas, neste sentido, não é? Guerra, é uma crise que temos à porta, e, portanto, a União Europeia, este ciclo de crescimento que parecia que iria avançar depois da crise da zona euro, teve logo um conjunto de crises, e, portanto, a União Europeia tem que dar resposta a esta desaceleração também do crescimento económico, a níveis que resposta em conjunto com os Estados. Ou seja, quando estou a falar da União Europeia, estou a falar dos vários níveis da governação multinível da União Europeia. Às questões migratórias, por exemplo, porque isso também tem a ver não necessariamente com a questão da segurança, porque imigração e segurança não estão relacionados desta maneira, mas a questão da segurança das próprias pessoas que chegam, isto é, delas poderem ser integradas, delas poderem ser recebidas, delas poderem fazer parte efetivamente da União Europeia e não ficarem nos sítios à espera de ver como é que as coisas vão correr. E, portanto, desse ponto de vista, e obviamente, são desafios claros da União Europeia, desafios também que têm a ver com o próprio ambiente internacional, o próprio ambiente estratégico internacional, que é muito mais instável, que é muito mais volátil, muito mais conflituoso, muito mais competitivo. Portanto, nós estamos a voltar um bocadinho. Há bocado disse aí que eu sou licenciada em Relações Internacionais, estudei Relações Internacionais na década de 90, não é? Portanto, e em que nós tínhamos, era assim, aquela visão otimista das relações internacionais, mas em que ainda se falava daquilo que se tinha vivido antes e, portanto, desta visão conflituosa e competitiva das relações internacionais, muito baseada na teoria realista. E, portanto, nós estamos muito aí outra vez. Voltamos muito a falar disto, não é? Basta esta palavra geopolítica que está aqui presente em muitos dos contextos que nós estamos a definir e, portanto, efetivamente a União Europeia tem que se preparar e tem que responder também, né? Obviamente, se estivermos a falar de desafios externos, a questão da guerra imediata na Europa, não é? Ou nas fronteiras da Europa, como o Médio Oriente, porque destabiliza a vizinhança, porque a União Europeia, não é? Voltando à sua questão primeira, este ideal de pacificador não tem só a ver com os Estados da União Europeia e, portanto, significa que houve políticas que, no fundo, a União Europeia criou, nomeadamente a Política Europeia de Vizinhança, para tentar também estabilizar e trazer e alargar esse ideal do próprio alargamento e a questão do alargamento aos Balcãs Ocidentais e, agora, através dos Estados, essa Política Europeia de Vizinhança na Ucrânia, Moldóvia e a Geórgia, que eventualmente terá estatuto de candidato. E, portanto, a União Europeia tem que responder a isto. Mas, para isso, depois lá volta outra vez os desafios internos, não é? Porque tem que, por exemplo, resolver questões de dependência que tem. A Comissão Europeia, pronto, perdoa-me também, confundi-la muitas vezes. Não a Comissão, a Presidente da Comissão falava em de-risking. Viram esse conceito? Ou seja, no fundo, diminuir o risco de que a União Europeia também está exposta e que os Estados-membros estão expostos. E, por exemplo, a questão energética foi uma evidente que nós percebemos com a guerra, não é? A dependência energética. Não apenas do tipo de energia, não é? Muito de combustíveis fósseis, que depois têm um outro problema, por exemplo, daqueles que são os objetivos climáticos, etc., da União Europeia. Mas, para além disso, ser do mesmo tipo de energia e do mesmo tipo de fornecedores de energia, ou dos mesmos atores, um deles em conflito direto, não é? Após a invasão da Ucrânia, e, portanto, não em conflito no sentido de guerra, mas, obviamente, em rota de colisão com a União Europeia, não é? Pela invasão da Ucrânia, e, portanto, claramente é preciso responder a isto. Está a falar da questão climática, da própria resposta da União Europeia também às alterações climáticas e como é que faz isto. Mas, portanto, esse é um aspecto. E depois, resolver, ou tentar resolver algumas dissensões entre Estados-membros, porque nem sempre, mais uma vez, isto é, nem sempre o ator fala uma só voz e precisa de, para afirmar o seu papel no mundo, precisa de ter essa posição mais concertada, pelo menos mais coordenada. E essa é uma dificuldade que a União Europeia tem, por vezes. Porque os Estados não deixam de ser Estados soberanos, que têm também as suas políticas externas, têm também as suas relações bilaterais ou multilaterais com outros Estados. E depois, olha, estava a falar em multilaterais, e depois os próprios desafios que decorrem, isto é, depois daquela coisa toda que eu disse, do ambiente mais competitivo, mais conflituoso, etc., há uma série de pressupostos em que assentava a ordem internacional, a tal ordem pós-Guerra Fria, não é? Da tal década de 90, ou iniciada na década de 90, que eu estava a falar há bocado, que é uma ordem multilateral baseada em regras, não é? Do direito internacional, que de alguma forma é desafiada, até pelo tipo de atores que, entretanto, se afirmou como potências muito importantes nas relações internacionais e que não partilham necessariamente os mesmos valores, lá está, os tais valores em que assenta essa ordem. E, portanto, isso são desafios aos quais a União Europeia tem, de facto, que resolver. E depois, se quiserem, voltando outra vez à dimensão interna, um desafio muito evidente que é a questão da segurança e da defesa. Portanto, é uma área onde a União Europeia arrastou os pés durante algum tempo, depois, cada vez que há determinadas oportunidades ou impulsos que surgem do próprio contexto internacional, a União Europeia tem avançado, mas julgo que nunca como agora se percebeu que esse impulso tinha que ser ainda maior, tinha que ser ainda mais forte, até porque aqueles que são aliados tradicionais e que estavam com a União Europeia muito claramente na manutenção ou na sustentação desta ordem internacional, como é o caso dos Estados Unidos, não se sabe muito bem, não é? Nós temos processos eleitorais que vão decorrer, nomeadamente este ano, e portanto não sabemos muito bem o que é que vai sair dali. E já tivemos uma administração Trump que, na verdade, impulsionou alguns desenvolvimentos nessa matéria na União Europeia, mas claramente parece-me que esse discurso está mais firme agora, até com alguns discursos um bocadinho, enfim, que também nos fazem pensar, mas está mais firme também na União Europeia.
A União Europeia é frequentemente elogiada pelas suas políticas ambientais progressistas. No cenário global, como é que a liderança da União Europeia pode influenciar a sustentabilidade ambiental?
A União Europeia, a questão ambiental e as alterações climáticas são de facto uma prioridade estratégica para a União Europeia e têm vindo a ser. Se nós olharmos para as prioridades, por exemplo, dos presidentes, mais uma vez, dos presidentes da Comissão, mas também das agendas estratégicas da União Europeia, do Conselho Europeu, etc., essa questão é fundamental, até porque se percebe que isto é um problema global e que tem que ser, enfim, é uma emergência, e não emergente no sentido de ainda estar a surgir. Já surgiu e precisamos de respostas mais rápidas, isto é, durante muito tempo foi uma coisa vista como algo que se iria passar num prazo mais longínquo e agora percebe-se que está aqui, não é? Que estamos a vivê-lo e que, portanto, temos mesmo que agir rapidamente. Desculpem, volto outra vez à Comissão, mas não foi por acaso que o Pacto Ecológico foi a primeira grande medida da Comissão von der Leyen. Portanto, a Comissão tomou posse em dezembro e em dezembro pôs cá fora o Pacto Ecológico Europeu. E, portanto, só que, de facto, aliás, como acontece na maior parte das políticas, as políticas da União Europeia não são compartimentadas, não é? Portanto, ou seja, quando nós temos esta tentativa de liderança da União Europeia, que tem que também começar de dentro, mais uma vez, porque um ator não pode liderar, ou até querer liderar pelo exemplo, como às vezes acontece na União Europeia, no caso de standards e normas que ela vai adotando, se depois não fizer dentro, não é? Nas suas políticas mais internas, no caso da sua política ambiental, isto. E, portanto, este Pacto Ecológico, por exemplo, envolve diversas iniciativas, algumas já falamos, há bocado estava a falar da questão da energia, não é? E de nós pensar, da União Europeia, de alguma forma, repensar as fontes de energia, isso também faz, pensando em fontes alternativas que vão ao encontro do objetivo da tal neutralidade, não é? Do ator com uma neutralidade carbónica em 2050, não é? E, portanto, significa que isto envolve a energia, envolve os transportes, por exemplo, envolve, de facto, as políticas ambientais, vai envolver a política agrícola comum, por exemplo, viram os protestos por causa dos insetos, etc. Envolve um conjunto de outras políticas, e envolve, obviamente, uma dimensão económica, porque é preciso, envolve que a indústria se reconfigure, por exemplo, e, portanto, houve um conjunto de medidas, quer dizer, este Pacto Ecológico não foi um documento de intenções só, não é? Depois houve um conjunto de medidas estratégicas e de políticas que derivaram, de alguma forma, deste Pacto Ecológico. Voltando, não quero estar sempre com as crises e com a pandemia, mas pronto, é um exemplo recente. foi interessante a forma como a Comissão conseguiu juntar o Next Generation EU e, sobretudo, ao instrumento de recuperação, à parte do instrumento financeiro de recuperação, a questão da transição verde, da transição ecológica e da transição digital, não é? Que eram duas grandes prioridades e que estão ali, ou seja, os projetos tinham que ter esta dimensão. Se vocês pensarem, por exemplo, na cooperação para o desenvolvimento, a questão ambiental está agora nos acordos que a União Europeia faz, parcerias, parcerias estratégicas com os Estados em desenvolvimento. Portanto, para além daquela condicionalidade política que já existia, que era a questão do respeito pelos valores, lá está os tais valores que nós preconizamos e que de alguma forma é também uma forma da União Europeia contribuir para a tal exportação desses valores, a questão ambiental, por exemplo, a questão digital está lá. A grande estratégia da União Europeia de resposta, não é, à nova rota da seda da China, o Global Gateway, não é? Preciso de uma tradução muito literal, uma ponte global, em que a União Europeia financia infraestruturas que é, onde algumas energéticas, por exemplo, nos países em desenvolvimento, mas estão lá também climáticas, ou seja, precisamente o que nós vemos, apesar de tudo, com falhas, obviamente, mas isto implica um conjunto de outras políticas e a União Europeia tem. Vocês conseguem ver este objetivo, esta ambição, também de liderança, através do exemplo, nas várias políticas, sei lá, na fiscalidade também, por exemplo, se bem se lembram, apesar de serem jovens, isto já vem há pouco tempo, a negociação deste quadro financeiro plurianual que nós temos, o 21-27. Foi possível acrescentar um recurso próprio novo, não é? Porque o orçamento da União Europeia, aquilo que já sabemos, é muito limitado, etc. Mas é baseado em recursos próprios, não é? E uma grande percentagem é baseada nos recursos das transferências diretas dos Estados-membros. O recurso próprio que se conseguiu, não é? Que houvesse acordo entre o Conselho e o Parlamento para... O problema está mais no lado do Conselho que do Parlamento. Para se introduzir... foi precisamente uma taxa sobre os plásticos não recicláveis. Portanto, que os Estados agora têm que pagar em função daquilo que é, não é? Que são de uma estimativa, digamos assim, em função da sua produção, da sua indústria, do seu nível de desenvolvimento, etc. E, portanto, isso é uma forma de ver como é que o pacto ecológico implicou ou teve influência na fiscalidade, por exemplo. Portanto, nós conseguimos ver isso e, desse ponto de vista, eu acho que, para além da liderança da União Europeia, por exemplo, na COP, em que se vê que a União Europeia está efetivamente empenhada em que os textos, os objetivos estejam plasmados ou até avança com as suas propostas que vão para além daquele que já se sabe que vai ser o objetivo alcançado na Conferência das Partes das Nações Unidas e, portanto, eu acho que a União Europeia tem feito, de facto, um esforço no sentido política de transportes, a questão dos carros elétricos, independentemente de nós podermos debater a outra dimensão disso, mas, ou seja, há vantagens e desvantagens, não é? Mas há um... ver se esses objetivos estão horizontalmente transpostos para outras políticas e, portanto, eu acho que a União Europeia tem feito, de facto, caminho e visível nessa matéria e pronto, ter dado um contributo nessa matéria.
Pronto, esta última questão está dividida, no fundo, em duas questões. Então, primeiro, como é que as mudanças geopolíticas se encontram em curso? Com as mudanças geopolíticas se encontram em curso, como é que percepciona o papel futuro da União Europeia no cenário internacional? E outra questão é, se existem desafios específicos que precisam ser enfrentados de modo a garantir a relevância contínua da União Europeia ou podemos tomar essa relevância contínua como um dado adquirido?
Vou começar pela última questão que fez. Eu acho que não. Não podemos e a União Europeia já percebeu isso. Isto é, durante algum tempo a União Europeia tinha e estava muito... O seu papel internacional estava muito assente no seu peso económico, na sua dimensão comercial e continua a ter esse peso económico, sobretudo a dimensão comercial, porque é um mercado alargado, que é um mercado que é acessível, digamos assim, para outros parceiros e, portanto, desse ponto de vista, esses fatores mantêm-se. Mas nós estamos num mundo, de facto, enfim, isto é uma evolução, não foi uma coisa que surgiu de um dia para o outro, mas que de facto se acelerou de alguma forma, realmente quando nós dizemos que é um contexto muito instável, que é um contexto muito volátil, muito mais de competição, até competição, isto é, esta ideia da globalização económica está fragmentada hoje em dia. Se nós vimos, por exemplo, a rivalidade entre a China e os Estados Unidos na dimensão económica, também entre a China e a União Europeia, não é? A União Europeia, pela primeira vez, nos documentos, aqui há uns 2 anos ou 3, definiu a China como um rival sistémico, não é? Primeiro era sempre um parceiro e agora não deixa de ser parceiro, porque continua a ser parceiro em algumas áreas, mas já está ali a ideia do rival sistémico e, portanto, efetivamente não chega a ter dimensão económica e dimensão comercial. A União Europeia percebeu também que, para se afirmar como um ator de relevo, como um ator relevante no palco internacional, tem que ter outras valências e outras capacidades. E depois, porque, voltamos outra vez um bocadinho à questão da segurança e da defesa, a questão da ordem do dia, a questão da geopolítica, e, portanto, há um debate, digamos assim, que acompanhou, em parte, o processo de construção europeia, que era a questão da ideia da potência civil ou do ator militar. E que, portanto, a União Europeia, isto até na década de 70, mais tarde, um autor chamado Ian Manners vai falar do Normative Power Europe a propósito deste debate, porque era um debate, a União Europeia foi ali apresentada na década de 60 pelo Duchesne como uma potência civil, e o Edley Bull, que é um realista das relações internacionais, vinha dizer que, na verdade, potência civil eram termos contraditórios, porque para ser uma potência o ator tem que ser militar, tem que ter capacidade militar. Pronto. E, portanto, este debate, não vamos agora aqui, não vou aqui dissecá-lo, que é um debate um bocadinho mais teórico. Mas a questão é se essa dimensão mais de potência civil, ou se quisermos até dar o salto de potência normativa, que não deixa de ser um ator que tem capacidade militar, mas é um ator que, sobretudo, se tem um papel central como potência normativa, como na exportação dos seus valores através de vários meios, se não tem que complementar isso com uma capacidade militar forte. Não é que nós não tenhamos capacidade militar, porque os Estados-membros, obviamente, têm capacidade militar, têm orçamentos de defesa, alguns gastam um bocadinho menos, mas alguns até gastam aquilo já que se pede, os tais 2%, etc. Portanto, não é tanto que não tenhamos, mas, mais uma vez, a União Europeia tem esta especificidade de não ser um Estado. E como não é um Estado, precisa de ter capacidade conjunta e rápida, sobretudo tendo em conta estas ameaças. E, portanto, volto outra vez ao centro. Mais uma vez, se vocês olharem, tiverem curiosidade e forem ver aquilo que está alinhado para a tal agenda estratégica da União Europeia, que é decidida pelo Conselho Europeu, não é? Para os próximos 5 anos, a primeira coisa que lá está é segurança e defesa. E não era a primeira coisa que lá está. Estão lá outras coisas, está lá o ambiente. Está lá, sei lá, a questão digital, são outras questões que nós sabemos, o alargamento, por exemplo, que é um aspecto fundamental e que também a União Europeia tem que, não é? Mais uma vez voltou acima da mesa, a sério, por causa precisamente da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E, portanto, significa que a União Europeia não pode simplesmente achar que o seu papel, até porque há outros atores, como a China, não é? Como a própria Rússia, que tenta, de alguma forma, através deste tipo de atos, como a guerra, impor também e estabelecer o seu papel. E, portanto, a União Europeia precisa de ter capacidade também, precisa de se afirmar. E, por isso, esse equilíbrio, que, eu, em minha opinião, não é contraditório. Ou seja, a União Europeia pode ser um ator militar e pode ser uma potência normativa. Porque não é necessário, ou seja, um ator com capacidade militar não tem necessariamente que usar a força como instrumento primordial da sua ação externa. O ator pode ter capacidade, ter capacidade e não usar essa capacidade como primeiro instrumento, não é? E, portanto, eu acho que a União Europeia pode continuar no caminho que tinha, que era um ator até diferente das relações internacionais desse ponto de vista e, de facto, marcou uma diferença, não é? Portanto, até muito como também falta-me agora aqui uma tradução, ajudem-me, um convening power, alguém que agrega outros atores para, lá está, para suportarem esta ordem multilateral e para se definirem e se resolverem os problemas através do multilateralismo, através das organizações internacionais, mesmo que algumas dessas organizações precisem de uma reforma. É visível, não é? Mas destas organizações que sustentavam a ordem internacional, e portanto, esse também pode ser o caminho. Mas a União Europeia tem que estar preparada, aqui vou ser muito, do ponto de vista muito prático, para se defender, se for caso disso, se precisar. E nós não sabemos, esta ideia de que nós ainda vivemos num mundo em que podemos ser só ou depender só dos outros, parece-me, quer dizer, isso já passou. Nós estamos numa realidade mesmo, não quero ser pessimista de todo, não quero acabar com uma nota pessimista, mas eu acho que nós estamos a viver uma realidade muito complicada mesmo. E que, de facto, é preciso um equilíbrio. Com isto não estou a dizer que a União Europeia se deve transformar num ator militar e que deve usar a força como instrumento principal da sua política externa, de todo. Mas acho que deve pensar seriamente nessa capacitação, até porque, lá está, aqueles que eram os aliados tradicionais, nomeadamente os Estados Unidos, nós por vezes não sabemos o que é que podemos esperar. E, portanto, nós tivemos uma administração de Trump, nós sabemos que, por exemplo, a NATO é uma organização fundamental para a nossa defesa também, para a nossa segurança, não é? É estratégica, é parceira, mas, dito isto, nós tivemos durante a administração de Trump uma tentativa, aquela que existiu, não uma potencial futura, não sei se existirá ou não, mas, enfim, as coisas são difíceis, um esvaziamento, por exemplo, da NATO. E, portanto, nós precisamos de ter, eu aí estou na linha daqueles que defendem que nós devemos ter uma defesa europeia. Eu não sei se é um exército europeu, porque a questão do exército europeu é a questão de forças conjuntas, lideradas pela União Europeia, que de alguma forma nós já temos, podem ser forças dos vários Estados. Eu não sei se nós precisamos, nem sei bem o que é isso, o exército europeu, mas precisamos efetivamente de ter forças que sejam, agora aqui do ponto de vista muito prático, e atenção que eu não percebo nada da logística militar, e portanto posso estar a dizer aqui as neiras, perdoem-me os que percebem, mas do ponto de vista muito prático, se nós temos determinados equipamentos, nós, as forças que os utilizam precisam ser capazes de os utilizar. Portanto, nós precisamos, de facto, de projetos conjuntos para a produção de equipamentos, de armamentos, de tudo o que é necessário, de sistemas de prevenção também, satélites, etc., mas que sejam operacionalizáveis, ou seja, a interoperabilidade, que também é uma palavra que há uns anos começou a ser um chavão na União Europeia, mas que é importante, por exemplo, esta força, estes exercícios conjuntos de forças dos Estados-membros é importante para que haja uma familiarização com diferentes tipos de instrumentos, de equipamentos, etc. E, portanto, os projetos PESCO, que num primeiro momento tentam capacitar e criar projetos comuns, a capacitação de uma indústria da defesa europeia. Isto depois tem um problema, que é, para investirmos nisto, nós precisamos de retirar, ou seja, o orçamento vai continuar a ser o mesmo. E, portanto, nós vamos ter que retirar de outras áreas. E isto tem que ser bem explicado aos cidadãos, mais uma vez. Mas eu acho que é preciso mesmo dar passos concretos nesta matéria. A União Europeia está a dá-los, mas é preciso que os Estados agora estejam unidos nisto. E depois, outras ameaças para além das convencionais, como as ameaças híbridas. Há bocado já falamos disso, da questão da desinformação, das interferências nos processos eleitorais. E isto é preciso estar muito atento a isto. Depois, há todos os outros questões que se mantêm e que são, há bocado falamos do clima, das alterações climáticas, portanto, todos estes aspectos, todas as próprias pandemias, as questões de saúde, os fluxos migratórios e, portanto, como é que nós podemos acolher estas pessoas, como é que podemos incluí-las, como é que damos a resposta atempada, tudo isto são questões que são muito importantes. Mas a questão da guerra, ok? É uma questão central. A questão da guerra, a questão das eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, o que é que vai sair. Portanto, isto tem importância e tem influência naquilo que a União Europeia tem que fazer para se ajustar. Ou seja, começou precisamente com uma pergunta que falava, acho eu, de ajustamento. Ou seja, como é que se adaptou? E eu acho que é mesmo isso, quer dizer, a União Europeia é um ator que não vive isoladamente numa bolha. Não, a União Europeia é um ator numa cena internacional, num palco internacional, num ambiente internacional extremamente volátil. E, portanto, se é assim, ela tem mesmo desafios que podem ser tecnológicos, por exemplo, como a questão da inteligência artificial, que são muito importantes porque as ameaças não são só ameaças convencionais de conflitos convencionais. A cibersegurança, por exemplo, é uma política importante ou uma parte importante da segurança da União Europeia, não é? E portanto, como é que nós também, como é que a União Europeia, eu acho que vai ser, voltando à sua questão entre se a União Europeia, se é um voluntário adquirido, eu acho que a União Europeia responde a estes desafios e tem respondido não apenas na sua capacitação, mas também na regulação. Ainda ontem percebemos que o Parlamento Europeu aprovou o Artificial Intelligence Act, que na verdade já tinha havido um acordo político, nós já sabíamos que iria ser, portanto, a legislação ia ser aprovada, porque o acordo político foi alcançado já em novembro do ano passado. Mas pronto, votação formal, agora falta a votação formal no Conselho, mas, por exemplo, isso também é uma forma de liderança e de afirmar a liderança, de perceber que, por exemplo, a inteligência artificial traz oportunidades para várias áreas que devem ser aproveitadas, mas também traz muitos desafios. E que esses desafios devem ser antecipados para que não estejamos sempre a correr atrás, ou seja, não estejamos sempre a reagir. E nas inovações tecnológicas já é difícil não ser correr atrás, porque normalmente elas estão sempre bastante à frente do regulador. Mas acho que sim, temos desafios importantes pela frente, mas ainda assim, eu acho que a forma como a União Europeia respondeu a alguns dos problemas, e voltando às palavras que usou, das crises com que foi confrontada nos últimos tempos, nos pode dar, e queria mesmo acabar com isso, uma nota de esperança. Acho que a União Europeia está aí, é resiliente, esses prognósticos que estão sempre a miúdo a aparecer que vai acabar, não acredito neles. Eu acho que, agora, é um trabalho contínuo, é um processo mesmo, e não é de todo, estamos bem, somos ótimos, somos um grande ator. Não, isso não existe. Não existe nas duas anos.
Então, para terminar, eu tenho umas perguntas rápidas que é de resposta sim ou não.
Ok.
Então, tenho uma visão integracionista da União Europeia?
Integracionista no sentido de mais integração? Sim.
Acredita na Europeia como modelo viável para a integração regional de outras partes do mundo?
É difícil dizer sim ou não. Eu acho que sim, acho que é um exemplo, pode ser um exemplo, mas acho que o contexto do próprio surgimento deste processo marcou muito aquilo que a União Europeia é e, portanto, às vezes é um exemplo difícil de replicar.
Sim, não
é contatos rápidos.
Ucrânia dentro ou fora da União Europeia?
Eu acho que Ucrânia dentro, não podíamos ter outra resposta. Não havia, não apenas, isto parece horrível dizer, mas não havia outra resposta. Não havia. Porque nós não podemos deixar um ator achar que é normal poder invadir um Estado soberano, seja qual for o pretexto, a menos que haja, efetivamente, uma autorização pela comunidade internacional. E, portanto, sim, porque não faz sentido dar-lhe o estatuto de candidato e agora dizer fica aí com o estatuto de candidato e nunca mais entra. Não é sim agora. É sim cumpridos os mesmos critérios que todos os outros Estados têm que cumprir para aderir, mas sim.
União Europeia com ou sem apoio dos Estados Unidos?
Eu acho que idealmente a União Europeia como parceira dos Estados Unidos, mas não como dependente dos Estados Unidos.
Portugal com ou sem euro?
Portugal com euro, sem dúvida nenhuma.
E para finalizar, ser português ou ser europeu?
Ser as duas coisas.
Muito bem, chegámos ao fim do nosso episódio. Resta-nos só agradecer mais uma vez.
Obrigada.
A disponibilidade. É isso.